цифри FM. just 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. They say Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man, and we know what's going on right through.
Comece o seu dia com muita música, notícia e atitude. Mundo News. Nas primeiras horas do seu dia, as primeiras notícias do seu dial. Acompanhe os destaques que você precisa saber com o jeito Mundo Livre de informar. Os fatos mais importantes da sua cidade, os principais acontecimentos do Brasil e o que é assunto em todo o mundo. Enquetes criativas e as respostas divertidas da nação Mundo Livre. Mundo News te acorda com notícia e te desperta com muita música. Mundo News, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Mundo Livre, sua atitude sonora.
CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com, Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Uma parceria entre o Banco do Brasil e o Banco da Patagônia, que é controlado pela Instituição Financeira Brasileira, acaba de lançar o serviço que permite a todos os brasileiros, usuários do Pix, correntistas ou não do Banco do Brasil, utilizar a funcionalidade em estabelecimentos credenciados na Argentina. O pagamento é feito por meio da leitura de um QR Code exibido pelos comerciantes, que pode estar em uma maquininha ou outro dispositivo, dependendo da tecnologia usada pelo estabelecimento. O usuário acessa o app da sua instituição financeira brasileira para ler o QR Code, confirma os dados e conclui a transação sem necessidade de cadastro ou liberação prévia. De acordo com o comunicado do Banco do Brasil, o próprio aplicativo realiza uma operação de câmbio para a moeda argentina no momento da transação, podendo inclusive se verificar o valor total tanto em reais como em peso e em dólar. O pagamento é realizado em reais com débito direto da conta corrente ou poupança. A operação aparece no extrato como PIX comum e, conforme legislação, a incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, tributo federal cobrado em operações de câmbio e crédito. Também por causa da parceria entre o Banco do Brasil e o Banco da Patagônia, desde o início de fevereiro, os comerciantes brasileiros já podem realizar vendas aos correntistas da instituição financeira argentina por meio da solução QR Pix aqui no país. A expectativa do Banco do Brasil é expandir a funcionalidade para outros países da América, Europa e Ásia, priorizando regiões com forte presença de brasileiros. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Açaí não poderá contratar trabalhadores sem concurso público ou processo seletivo simplificado. Tampouco pode utilizar-se para esse fim da Lei Municipal número 1489, de 2016. O Tribunal de Contas do Estado julgou pela procedência um processo de denúncia apresentado por cidadão do município. Ele apontou que desde 2021, Açaí contratou pessoal por meio do programa instituído pela lei, sem qualquer processo administrativo formal para ingresso. De acordo com a Constituição Federal, a entrada no serviço público deve ocorrer por concurso ou processo seletivo simplificado. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado emitiu recomendações a Coronel Vivida, Rio Negro, Rolândia e União da Vitória. Esses municípios devem aprimorar o planejamento e a escolha de tomadores de recursos nas pactuações de transferências voluntárias. Em auditoria, o TCE identificou de 1 a 5 achados em cada cidade. Após contraditório dos gestores municipais, restou apenas um achado, o mesmo para cada município. Ele diz respeito à falta de planejamento. A atividade é necessária para a correta aplicação das necessidades municipais e aplicação de soluções técnicas e vantajosas à administração. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
As doenças cardiovasculares como infarto e AVC são hoje a principal causa de morte entre mulheres, superando inclusive cânceres como o de mama. No Brasil, mais de 182 mil mulheres morreram por problemas cardíacos em 2023, representando cerca de 47% dos óbitos por essas doenças no país. Especialistas alertam que os sintomas nas mulheres podem ser diferentes dos homens, como fadiga intensa, falta de ar, dor nas costas ou no estômago, o que muitas vezes atrasa o diagnóstico. Fatores como a menopausa, estresse, obesidade, sedentarismo e tabagismo também aumentam o risco, reforçando a importância da prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde iniciou uma força-tarefa para reduzir a fila de espera por procedimentos oftalmológicos em Paranaguá. Pelo programa Opera Paraná, serão realizadas inicialmente 1.000 cirurgias de catarata para pacientes do município, atendendo uma demanda que estava parada desde 2023. A triagem clínica já começou com 115 pacientes avaliados e 13 cirurgias realizadas na Clínica Médico de Olhos, em Campo Largo. Além da catarata, o mutirão inclui triagem para pterígio e encaminhamentos para tratamento de glaucoma e retinopatia diabética, ampliando o atendimento oftalmológico no litoral paranaense. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
O Paraná tem mais de 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 18% da população. Diante deste cenário, a Secretaria de Estado da Saúde faz um alerta para a prevenção de quedas entre idosos. Em 2025, foram registradas mais de 13 mil internações por esse motivo aqui no estado, segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS. Do total, 8.021 foram mulheres e 5.056 homens. Também houve 412 mortes, sendo 226 de pessoas com mais de 80 anos. As quedas estão associadas à perda de força muscular, alterações de equilíbrio, uso contínuo de medicamentos e riscos dentro de casa. O Hospital do Trabalhador é referência no atendimento a traumas e adota protocolo para que cirurgias em casos de fratura sejam realizadas o quanto antes. O médico ortopedista Bruno Bodanese destaca que a agilidade no atendimento é essencial para evitar complicações.
A maioria desses pacientes vem na ambulância, né? Eles dão entrada pelo pronto-socorro, é feita avaliação, confirmado o diagnóstico com o raio-x, né? E a partir daí ele já começa a contar esse tempo de otimização para a cirurgia. Ele precisa passar por avaliação clínica, avaliação anestésica, exames pré-operatórios. E o objetivo, que até mesmo a literatura traz, é que a gente opere esse paciente em até 48 horas. Porque até 48 horas a gente tem uma segurança de uma sobrevida maior. A partir de 48 horas, a cada hora que eu gasto a mais para operar, o efeito na mortalidade é muito grande.
Ele também reforça a importância de medidas preventivas no dia a dia para reduzir os riscos de acidentes.
Quanto mais musculatura eu tenho, melhor fica a questão do próprio prognóstico do paciente, até mesmo se fraturar numa recuperação. O outro ponto é o cuidado com o ambiente que esse paciente tem que ter. Aqueles tapetinhos na casa, mesa baixa, andar de pantufa que escorrega, tudo isso são fatores de risco que somados vão gerando esse tipo de situação para propiciar a queda, né? Quanto à saúde óssea, fazer um acompanhamento adequado, principalmente na própria unidade de saúde, e tratar na República. A gente tem medicamento para tratar a osteoporose.
Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com mais de 50 anos podem sofrer fraturas ao longo da vida. No último ano, o número de idosos avaliados pelas equipes de saúde no Paraná cresceu cerca de 165%, reforçando a importância do cuidado contínuo e da adaptação dos ambientes domésticos para garantir mais segurança e qualidade de vida. Repórter Flávia Consoli. O governo do Paraná promove nesta quinta-feira, dia 5 de março, duas edições da consulta prévia, livre e informada, sobre a regulamentação do acesso à Ilha do Mel. A primeira reunião será às 14h na Praia de Encantadas. A segunda acontece às 19h em Nova Brasília. O debate envolve a implantação do novo sistema digital de controle de entrada na unidade de conservação. A portaria que regulamenta o acesso e a cobrança da taxa de ingresso está em fase final de elaboração. E a previsão é que o sistema entre em funcionamento até junho. A coordenadora da Unidade Administrativa da Ilha do Mel, Rayane Radomski, explica que alguns grupos terão direito à isenção da taxa.
Por exemplo, moradores de Paranaguá, moradores da comunidade, comunidade tradicional, familiares de até segundo grau, crianças, idosos, prestadores de serviço para não ficar mais caro o serviço, servidores públicos que estejam, né, em atividades.
Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet, aplicativo ou em totens nos pontos de embarque em Paranaguá e Pontal do Paraná, além dos trapiches de Encantadas e Nova Brasília. O valor ainda será definido após as consultas. O bilhete permitirá a permanência de até 10 dias. Atualmente, a ilha comporta cerca de 5 mil visitantes por dia, mas o novo plano pode ampliar o limite técnico para até 11 mil pessoas com controle e monitoramento contínuo. O objetivo é organizar o fluxo, proteger o meio ambiente e melhorar a experiência de moradores e turistas. Repórter Flávia Consoli.
Serviços. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE, informa que devido a obras, reformas ou falta de acessibilidade, sessões eleitorais foram alteradas para locais de votação nas eleições de 2026. As mudanças impactam, até o momento, mais de 63 mil eleitores de 25 municípios. O eleitor pode consultar seu local de votação no site do TRE Paraná, www.tre.pr.jus.br, ou no aplicativo E-Título. As pessoas que desejarem podem solicitar, tanto de forma presencial quanto online, a alteração do local de votação. O prazo para realizar a mudança vai até o dia 6 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral. O mutirão do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, o Castrapet Paraná, vai passar por 33 municípios ao longo do mês de março. O atendimento faz parte do quinto ciclo do projeto iniciado em novembro do ano passado. O programa é voltado para pets de famílias de baixa renda, pessoas ligadas a organizações da sociedade civil e protetores independentes. Nesta etapa, o investimento do governo do estado é de R$19.800.000. O valor é 106% maior do que no ciclo anterior. Já a contrapartida dos municípios é de cerca de R$1.800.000. Além das castrações, o programa promove ações de educação sobre guarda responsável, vacinação antirrábica e conscientização ambiental. Também são realizadas palestras sobre zoonoses, vacinação e desvermifugação. Para participar, o tutor deve procurar o ponto indicado pela prefeitura do seu município para fazer o agendamento. Nesta semana, o Castrapet passa pelas cidades de Venceslau Brás, Santana do Itararé, Carlópolis e Ribeirão Claro. Repórter Jomar Valença. Giro Esportivo.
O atacante Rodrigo, do Real Madrid, da seleção brasileira de futebol, rompeu um ligamento e um menisco do joelho direito durante a derrota para o Getafe CF pela La Liga. Com recuperação estimada entre 6 e 9 meses, o jogador está fora da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e no Canadá. Além do Mundial, Rodrigo também deve desfalcar o Real Madrid pelo restante da temporada. A CBF divulgou nota lamentando a lesão e prestando apoio ao atleta. E a final do Campeonato Paranaense entre Londrina Esporte Clube e Operário Ferroviário será disputada neste sábado, amanhã, dia 7, às 16h, no Estádio do Café. A partida terá transmissão gratuita pelo canal Gold do YouTube e pela RIC Record na TV aberta. Já a rodada da segunda divisão do Campeonato Paranaense começa também no sábado às 15h30 com Nacional versus Prudentópolis e Toledo versus Araucária. Ambos serão exibidos pela FPF TV no YouTube e pela TV Paraná Turismo. No domingo, dia 8, às 15h30, Laranja Mecânica versus Paraná Clube terá transmissão da FPF TV e da TMC Esportes, também pelo canal do YouTube. Forte abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias. Pequenas Conversas.
Olá, que bom que vocês estão com a gente na nossa coluna Pequenas Conversas. Falamos dos pequenos, das crianças e adolescentes, mas também desse mundo adulto que o rodeia. E até para que esse mundo adulto pense o quanto de criança ainda tem dentro de vocês. E o quanto de boas memórias, o quanto de momentos junto com os pais, com a família, com quem foi responsável pelo cuidar e pela educação de vocês foi bom. Também seria muito importante que a gente pudesse fazer um filtro até para fugir daquela ideia que não é real, que pai e mãe faz sempre o seu melhor e acerta sempre. Não, por mais boa intenção que tenhamos, podemos errar. E quando olhamos para trás, muitas vezes, esse pai e essa mãe que nos cuidou e que pela nossa tradição deveríamos ter uma dívida eterna, precisamos rever o que foi de bom e fazer um filtro com aquilo que pela época, pela cultura, pela educação, ou até mesmo por algum desvio na possibilidade de assumir função materna e paterna, fizeram coisas que nos marcaram, que talvez até tenham desviado as nossas escolhas. E isso vai ser muito bom, não no sentido de um julgamento, mas sim no sentido de isso foi bom, vou repetir com meus filhos, isso não foi bom, isso não me fez bem. A palavra grosseira, a humilhação, o elogio negativo nunca é bom para uma criança ou adolescente. E se isso aconteceu na vida de vocês, não podemos simplesmente olhar para trás e dizer, não, pai e mãe está sempre certo. Não, nós somos tão onipotentes assim, não somos capazes de controlar tanto a nossa mente e muitas vezes a indiferença à criança, a incapacidade de cuidar, a incapacidade de querer estimular ou de usar métodos agressivos como se fosse necessário domesticar um bebê que está aprendendo a viver, um adolescente que está aprendendo a se colocar no mundo, seja usado sem nenhum filtro. Poderíamos pensar melhor. Podemos fazer melhor com os nossos filhos, com os que temos sobre a nossa guarda ou responsabilidade. E assim, poder sempre ter na próxima geração uma que nos supere, não só em metas, em sucesso na vida financeira ou profissional, mas na questão de poder fazer as melhores escolhas para uma vida feliz. Pequenas Conversas é uma parceria da Rede AERP de Notícias e do Dedica para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e agradeço muito a atenção de vocês.
Pequenas Conversas. Uma parceria Rede AERP de Notícias e o programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Giro de notícia.
O governo do Paraná ampliou convênios com instituições públicas e privadas para reforçar o acolhimento de pessoas com dependência química. Nessa etapa, foram firmados acordos com 8 instituições da Grande Curitiba, criando 192 novas vagas de acolhimento temporário. O programa estadual prevê cerca de 480 vagas em todo o Paraná. A iniciativa busca oferecer atendimento humanizado, fortalecer vínculos familiares e ampliar as oportunidades de recuperação para pessoas em situação de vulnerabilidade. e o governo federal decidiu suspender cerca de 3,1 milhões de reais em multas e pontos na carteira de motoristas que ficaram inadimplentes no sistema de pedágio eletrônico conhecido como Free Flow. As infrações e os pontos na CNH serão temporariamente cancelados enquanto o sistema passa por ajustes e revisão das cobranças. A intenção é evitar penalizações consideradas desproporcionais e permitir que os motoristas regularizem os débitos. Um grande abraço para você, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até segunda. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de notícias.
Cautelar expedida pelo Tribunal de Contas do Estado determinou a imediata suspensão do contrato entre São João do Caiuá e o escritório Magma Assessoria e Gestão Contábil. O motivo são possíveis irregularidades na contratação da empresa. Também há indícios de falhas de fiscalização e inobservância do pré-julgado número 6 do TCE. Segundo o pré-julgado, serviços contábeis, financeiros e tributários devem ser executados por servidores do próprio município, salvo exceções justificadas, o que não foi o caso. Desde a sua contratação, a Magma recebeu quase R$500.000 de reais de São João do Caiuá. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Todo edital de licitação deve ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. A exigência visa aumentar a transparência e assegurar a condução regular dos procedimentos. Essa determinação emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, a Paysandu. O órgão julgou parcialmente procedente a representação da lei de licitações. Segundo o representante, ao lançar pregão para adquirir peças e serviços para máquinas pesadas, a Prefeitura não publicou o edital no PNCP. Além disso, o prazo fixado para questionamentos pelas licitantes e a imposição de condições prévias à contratação eram indevidas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
O programa Nota Paraná realiza nesta segunda-feira, dia 9, mais um sorteio para consumidores cadastrados. Ao todo, serão distribuídos 2,8 milhões de reais em prêmios, com valores que variam de 50 a 100 mil reais. Participam do sorteio contribuintes que incluíram o CPF na nota fiscal em compras realizadas no estado. Além dos prêmios em dinheiro para pessoas físicas, entidades sociais também concorrem a valores repassados pelo programa. O Paraná avança em duas obras consideradas marcos recentes da infraestrutura estadual. No litoral, a nova ponte sobre a Baía de Guaratuba conecta as margens entre Guaratuba e Matinhos, substituindo a travessia pelo ferry boat. Já no oeste, em Foz do Iguaçu, a ponte da integração Brasil-Paraguai surge como alternativa para aliviar o fluxo da ponte da Amizade. A obra foi viabilizada por parceria entre o governo do estado e a Itaipu Binacional e reforça a conexão logística na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização, Rede AERP de Notícias.
Foram assinadas as ordens de serviço e convênios para novas obras em Londrina, no norte do Paraná. Ao todo, os investimentos liberados pelo governo do estado somam cerca de 80 milhões de reais. Entre as principais intervenções está a duplicação da Avenida Saul Elkind, que vai ampliar o acesso à nova cidade industrial e melhorar o fluxo de veículos na região norte da cidade. O pacote de obras também inclui melhorias no Parque Industrial Buena Vista, intervenções nas pontes do Lago Igapó, recap em vias urbanas e obras na estrada rural Apucaraninha, considerada estratégica para a mobilidade e o escoamento da produção. O secretário das cidades, Guto Silva, destaca a importância dos investimentos para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.
Olha, parceria estratégica com Londrina, do tamanho de Londrina, investimentos do tamanho de Londrina, e nós estamos falando de um investimento de meio bilhão de reais nesse pacote de obras apenas na Secretaria das Cidades. Nós vamos tirar uma ordem de serviço que da duplicação Rio Pinde, nessa extensão duplicação para poder também ter um polo industrial que se consolida na saída para Cambé. Estamos aqui no Buena Vista, que é um parque industrial de 1997, 30 anos aqui quem produz e levanta esse Brasil no pó e na poeira. Então esse é um pedido especial do prefeito para mudar essa realidade, esse compromisso de gerar emprego em Londrina. E a gente sabe, se não tem infraestrutura, não tem empresa, não tem oportunidades. Uma obra importante aqui no Buena Vista, e eu dei uma volta com o prefeito aqui, impressionante, né? É quase inacreditável que um parque industrial que gera tanto emprego, tributo e oportunidades para uma situação como essa. Então, mais recap asfalto para a cidade, obras estratégicas, como o governador vai virar aqui a Londrina para anunciar aqui o nosso autódromo. Então, quando a gente começa a somar a nossa revitalização do centro, as fases 1 e 2, calçadão, além de milhões de recap asfalto, que é importante, que o pavimento também deteriora, tem tempo útil, tem tempo de vida, e muito asfalto novo nos parques industriais e algumas regiões da cidade. Então esse é um compromisso, já também nós precisamos desse estreitamento com a prefeitura. Estamos agora num processo de sendo entregar esses editais, e posso garantir, esse ano Londrina vai se transformar num grande canteiro de obras. Vai ter obra no parque industrial, obra no centro, obras que para melhorar a vida das pessoas.
Segundo o secretário, o Paraná registra atualmente saldo positivo de caixa de 10 bilhões e meio de reais, o maior entre os estados brasileiros e praticamente o dobro do registrado em São Paulo. Repórter Flávia Consoli. A escalada de tensões no Oriente Médio preocupa a comunidade internacional a cada dia de conflitos. Ataques e respostas militares envolvendo países da região e potências globais aumentaram o risco de reações mais amplas. Especialistas apontam que o cenário envolve disputas geopolíticas históricas, alianças estratégicas e interesses econômicos que tornam a situação especialmente sensível. Para entender melhor o que está por trás dessa nova fase de tensão, conversamos com o professor de Direito Internacional do Centro Universitário FAP, Carlos Eduardo Zen. Doutor, como a ampliação dos ataques retaliatórios iranianos contra instalações de aliados, como as bases dos Estados Unidos e a base aérea britânica no Chipre, pode gerar uma dinâmica de escalada automática na qual a Europa seja arrastada gradualmente para dentro do conflito no Oriente Médio?
Eu não vejo uma escalação como sendo algo automático e inevitável. A guerra no Irã, ela é extremamente impopular nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa, mais ainda. A gente teve, por exemplo, a resolução aprovada pelo Senado italiano dizendo pela não participação da Itália no conflito. Então, o que você vê hoje é remanejamento de algumas forças europeias para a região do Chipre, justamente para proteger o Chipre, porque o Chipre faz parte da União Europeia, é um território europeu, mas eu não acredito que seja o principal alvo. Não é do interesse do Irã atacar países europeus. O objetivo deles é mais regional, até porque caso a Europa entrasse no conflito de uma maneira muito direta, isso seria prejudicial para toda a estratégia iraniana.
Além do impacto militar direto, analistas também observam possíveis reflexos na economia global e nas relações diplomáticas entre países. Conflitos na região costumam afetar rotas estratégicas de energia e elevar a preocupação internacional com a estabilidade do Oriente Médio. Qual seria, na sua opinião, um evento que transformaria a posição neutra da Europa no conflito em curso em envolvimento militar direto?
Eu acredito que a Europa só entraria no confronto de maneira direta, ou seja, bombardeamentos, ou seja, uso de mais tropas na região, caso a própria Europa seja atacada diretamente pelo Irã, que eu não vejo muito provável, muito plausível, né? O alcance de ataque iraniano, ele até consegue atingir o Chipre, conseguiria atingir algumas bases europeias no Oriente Médio, mas dificilmente conseguiria fazer um ataque de larga escala. O objetivo maior do Irã é o ataque contra Israel, contra países do Oriente Médio. Não vejo, assim, uma possibilidade muito concreta nos próximos dias de um ataque à Europa em escala a ponto de fazer com que a Europa entrasse no conflito diretamente.
Outro ponto de atenção é o risco da ampliação da crise caso novos atores internacionais se envolvam diretamente. A participação de potências globais ou de aliados regionais pode transformar um conflito localizado em uma crise com repercussões amplas. Até que ponto, doutor, Washington pode pressionar aliados europeus a assumirem papel mais ativo no conflito?
Washington busca o apoio europeu em qualquer conflito, não só pela presença militar europeia, pelos recursos militares que a Europa poderia proporcionar, mas também para mostrar que isso daí não seria um confronto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, mas seria algo como o Ocidente reagindo a uma ameaça. Da mesma maneira que foi feito, por exemplo, no confronto do Afeganistão ou até mesmo no Iraque, quando potências europeias se aliaram aos Estados Unidos contra o Iraque. Eu acredito que é muito difícil que desta vez eles cedam da mesma maneira, porque a guerra é extremamente impopular na Europa. A Europa depende de recursos combustíveis de países que estão hoje impedidos de exportar para a Europa por conta do conflito. Você tem uma série de repercussões que ocorreram no passado, por exemplo, na Inglaterra, por conta dos ataques contra o Iraque, né? O primeiro-ministro Tony Blair, ele era trabalhista, assim como Keir Starmer, o atual primeiro-ministro britânico, e o resultado foi que o Tony Blair, na época, teve que responder a um processo crime e a uma inquisição parlamentar britânica, justamente por ter entrado em confronto no Iraque em pretextos falsos, né? As supostas guerras, armas de destruição em massa que nunca foram encontradas na época. Então, o premier britânico hoje tem muito receio de repetir o mesmo erro, custou por muito tempo governos trabalhistas, né? O Partido Trabalhista se afastou do governo britânico por muito tempo por conta do desgaste que o Tony Blair passou antigamente.
O professor Carlos Eduardo Zen reforça que acompanhar os desdobramentos e compreender o contexto geopolítico ajuda a entender como crises regionais podem ter impactos globais, tanto na política quanto na economia. Repórter Flávia Consoli.
Giro Esportivo.
E o Operário conquistou o bicampeonato do Campeonato Paranaense ao vencer o Londrina por 4-3 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal no Estádio do Café no final de semana. Com o jogo de ida também terminou 0-0, a decisão foi para as penalidades, onde o Fantasma foi mais eficiente e garantiu o terceiro título na história do clube. Mesmo derrotado, o Londrina teve boa atuação na final e fez uma campanha consistente no estadual. O Tubarão terminou a primeira fase líder do Grupo A, eliminou o São Joséense e venceu o Atlético na Arena da Baixada, encerrando o campeonato como vice-campeão invicto, com 5 vitórias e 7 empates. E as mulheres serão maioria na próxima edição da Maratona Internacional do Paraná, marcada para os dias 2 e 3 de maio no litoral do estado. Isso reflete o crescimento da participação feminina nas corridas de rua. O número de atletas mulheres inscritas supera o de homens na prova desse ano. O aumento da presença feminina acompanha uma tendência nacional de maior adesão das mulheres ao esporte, especialmente em provas de longa distância. A maratona deve reunir milhares de corredores e movimentar o calendário esportivo do estado. Grande abraço para você, uma ótima segunda-feira, um bom início de semana. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou nesta sexta-feira para que Silas Malafaia se torne réu pelos crimes de calúnia e injúria contra generais de 4 estrelas do alto comando do Exército. O caso está em julgamento na primeira turma do STF, em sessão virtual até o dia 13 de março. Moraes é o relator do processo. Ainda faltam os votos dos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República denunciou Silas Malafaia após um discurso do líder religioso em uma manifestação na Avenida Paulista em abril do ano passado. No ato, Malafaia questionava a prisão do general Walter Braga Neto durante as investigações da trama golpista quando ofendeu os generais do comando do exército, chamando os militares de covardes e omissos. O vídeo de Malafaia no ato teve mais de 300 mil visualizações. Para a PGR, o religioso incorreu no crime de calúnia por imputar o crime de covardia previsto no Código Penal Militar e por injúria, já que o pastor buscou ofender deliberadamente os militares. A denúncia ainda pediu que os crimes sejam qualificados como uma pena maior por terem sido praticados contra agentes públicos. A defesa de Malafaia alega que a ação não deveria tramitar no Supremo, já que ele não ocupa nenhum cargo com foro privilegiado. Os advogados ainda afirmam que a fala não teria causado danos e, assim, não haveria justa causa de agir que justificasse a denúncia. O ministro Alexandre de Moraes rebateu os argumentos, afirmando que os fatos têm conexão com os apurados no inquérito das fake news, aberto para apurar ataques contra autoridades. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A diretoria colegiada da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou novas regras para punir passageiros indisciplinados em aeroportos e aeronaves. A reunião da diretoria foi realizada nesta sexta-feira e as normas serão publicadas nos próximos dias no Diário Oficial da União. As mudanças estabelecem punições para quem cometer agressões físicas ou verbais, provocar tumultos ou causar danos à infraestrutura aérea. As sanções dependem da gravidade da infração e as multas vão de R$ 500 a R$ 17 mil. Em casos considerados gravíssimos, o passageiro será incluído em uma lista de impedimento de voo chamada no-fly list. Nestas situações, a pessoa fica proibida de comprar passagens ou embarcar em qualquer voo doméstico no Brasil. A proposta cria um procedimento padrão para as tripulações. O protocolo começa com advertências verbais e pode evoluir para a retirada do passageiro da aeronave com o auxílio policial. Se houver o desembarque forçado por indisciplina, a companhia aérea não terá a obrigação de oferecer assistência material, como alimentação e hotel, nem de reacomodar o passageiro em outro voo. O endurecimento das regras ocorre após um aumento de 66% nas ocorrências de indisciplina em 2025, na comparação com o ano anterior. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, foram registrados 1.764 casos no último ano. As novas diretrizes da ANAC passam a valer 180 dias após a publicação oficial, prazo para que o setor se adapte aos novos protocolos de segurança e atendimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Apontado como cúmplice do banqueiro Daniel Vorcaro, Luiz Felipe Machado, conhecido como Sicário, teve a morte cerebral decretada na capital mineira Belo Horizonte. A confirmação foi dada pela defesa dele, que informou ainda que a morte foi declarada no começo da noite desta sexta-feira, horas depois de iniciado o protocolo para confirmar a morte cerebral. Ainda de acordo com a nota da defesa, o corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A morte ocorreu depois que Machado, conhecido como Sicário, tentou suicídio dentro da Superintendência Regional da Polícia Federal, em BH. Na última quarta-feira, a PF divulgou em nota que o investigado, preso naquele dia na Operação Compliance Zero, tentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição. Segundo a PF, os policiais prestaram socorro imediato, iniciando procedimentos de reanimação e acionando o SAMU. A PF abriu o procedimento para apurar e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Luiz Felipe Machado era apontado como responsável por coordenar as ações do núcleo de intimidação do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele teria atuado na busca por informações sigilosas, no monitoramento de pessoas e na pressão contra pessoas, incluindo jornalistas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Mais de 170 mil beneficiários do INSS que moram nas cidades mineiras de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa receberão de forma antecipada o pagamento de benefícios. A medida foi tomada depois que o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública nos municípios devido às fortes chuvas. A portaria foi assinada pelos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O documento autoriza o INSS a realizar ações emergenciais para amparar os segurados e beneficiários da região. De acordo com o cronograma que foi adaptado, o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais referente ao mês de março vai ser antecipado para o primeiro dia do cronograma no fim do mês. A portaria conjunta ainda autoriza o adiantamento de um valor correspondente a uma renda mensal do benefício para mais de 160 mil beneficiários permanentes do INSS. O valor não vai ser antecipado para quem recebe benefícios temporários, como auxílio reclusão, salário maternidade ou auxílio doença. Para quem optar por esse adiantamento, a devolução desses valores vai ser dividida em 36 parcelas que começam a ser pagas 3 meses após o recebimento do dinheiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Começou hoje e termina na próxima segunda-feira o prazo para que candidatos do concurso público nacional unificado confirmem o interesse em vagas imediatas para as quais foram convocados na última sexta-feira. A confirmação deve ser feita exclusivamente no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela execução do concurso. A confirmação de interesse é obrigatória e necessária para o candidato permanecer habilitado para as próximas etapas do concurso. No entanto, a confirmação não significa nomeação automática para assumir a vaga do certame. É preciso cumprir as demais fases do concurso. Já a ausência de manifestação eliminará o candidato da concorrência para aquele cargo específico e para os de menor preferência, permanecendo apenas na disputa por eventuais cargos de maior preferência, se houver. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Para celebrar o Mês Internacional da Mulher, o INSS promove neste fim de semana, em diversas regiões do país, uma mobilização nacional voltada ao público feminino. O objetivo é ampliar a oferta de serviços, garantindo acesso a direitos previdenciários. Na ação, serão realizadas perícias médicas e avaliações sociais, além de atividades educativas para orientar as mulheres sobre os benefícios do INSS. No Rio de Janeiro, a iniciativa acontece neste sábado na Rocinha, durante o evento Defensoria por Elas, com foco em orientação jurídica e previdenciária. Já no domingo, tem mutirão de perícias médicas em Goiânia, Goiás. Para saber informações sobre a mobilização na sua região, acesse gov.br. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, promove nesta segunda e terça-feira o Seminário Cultura, Substantivo Feminino, Encontro de Mulheres do Patrimônio Cultural. O evento tem como objetivo valorizar as mulheres que atuam em áreas do patrimônio cultural e vai reunir diversos profissionais ligados ao setor. O encontro vai destacar essas trajetórias que, apesar de fundamentais para a memória e a identidade cultural brasileira, ainda enfrentam desafios relacionados à visibilidade e a participação em espaços de decisão. O seminário é voltado para pesquisadores, gestores culturais, profissionais do patrimônio cultural, representantes de órgãos públicos e instituições da área, além de lideranças comunitárias e estudantes. A superintendente do IFAM no Rio de Janeiro, Patrícia Vanzeler, dá mais detalhes sobre o evento.
O encontro busca promover diálogos, trocas de experiência, redes de apoio e, sobretudo, estratégias de atuação que possam vir impactar positivamente outras mulheres, grupos sociais e territórios culturais.
A superintendente afirma também que as mulheres que atuam em áreas do patrimônio cultural ainda sofrem com muitas barreiras, como a desigualdade de gênero. Patrícia Vanzeler ressalta as contribuições dessas profissionais, mesmo em meio às dificuldades.
Projetos de pesquisa, educação patrimonial e valorização de territórios de memória ligados às culturas afro-brasileiras, indígenas e populares. Também merecem destaque ações voltadas à preservação de lugares de memória da resistência, de comunidades quilombolas e de patrimônios urbanos associados às trajetórias de mulheres. Muitos profissionais têm atuado na formulação de políticas públicas, na gestão de museus, na gestão de arquivos e sítios históricos.
As mesas de debate do seminário vão reunir a presidenta da Funarte, Maria Maringuela, a presidenta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Clara Paulino, a diretora do Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, Sinara Rúbia, a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, e a diretora do Museu do Samba, Nilcemar Nogueira, entre outras convidadas. Outras atividades paralelas fazem parte do evento, como oficinas de projetos culturais e uma feira de artesanato que reúne iniciativas empreendedoras e criativas lideradas por mulheres. As inscrições para o seminário são gratuitas e podem ser feitas pelo site gov.br/IFAM. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
No país onde 4 mulheres são assassinadas por dia apenas por serem mulheres, não basta a existência de leis como Maria da Penha ou do feminicídio, nem medidas protetivas. É preciso responsabilidade e que todo o sistema de justiça cumpra o protocolo de gênero. Essa é a avaliação da ministra das Mulheres, Márcia Lopes, durante conversa com a nossa equipe de jornalismo da Rádio Nacional.
Nós precisamos de delegacias especializadas que funcionem nos finais de semana, nos feriados, que é justamente onde mais acontece as situações de violência. Então, nós precisamos de muito mais equipes da Patrulha Maria da Penha. Nós precisamos que todo o sistema de justiça e quem vai fazer